E malandro é malandro, mané, mané.
Pode escrever.
Malandro é malandro, mané, mané, diz aí.
Pode escrever.
Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer.
Voltamos, mané. Acharam que a gente tinha ido embora, não é verdade? Era uma mentirinha do programa. Tem muito tema pra gente discutir ainda nesse episódio. O Sindiplay, ele é oferecido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado, no Paraná. Você pode conhecer o sindicato acessando www.sindi-pr.org.br. Hoje a gente está conversando o nosso tema aqui no Dia da Mentira, em homenagem ao Dia da Mentira que acontece amanhã. Estamos conversando com o Leandro Grasman, que é engenheiro, eletricista e presidente do Senge. E também estamos conversando com o Walter Fanini, que é engenheiro civil e especializado em economia. Fanini, Leandro, neste bloco eu queria falar com vocês sobre duas coisas. A primeira delas é sobre o desabamento do metrô que teve em São Paulo recentemente. Não sei se vocês lembram daquele episódio. O fato foi comentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que responsabilizou as engenheiras, dizendo que elas foram contratadas pelo gênero e não pela capacidade delas. O que vocês acham disso? A engenheira é menos capacitada que o engenheiro? Fanini, você que está aí primeiro, depois o Leandro pega a palavra.
Bom, eu estudei com mulheres, e o desempenho delas demonstrava muitas vezes exatamente o contrário, né? Elas são extremamente aplicadas e foram a história dela, que é uma companhia, engenheiro extremamente competente. Mas, obviamente, eu nunca percebi nenhuma diferenciação de capacidade entre engenheiras e engenheiros. Agora, isso é uma manifestação machista, né? Uma manifestação de desconstrução um processo civilizatório que luta, né, as mulheres, os homens, os bons homens têm feito para tentar livrar das desigualdades, dos privilégios, né, principalmente que vem através do pensamento machista, do patriarcado. Mas nós temos um momento estranho, né, muito estranho em relação esse retrocesso civilizatório. E é triste, né, você ver que a família do presidente é um dos maiores promotores dessa involução, né, do pensamento da sociedade. Por isso não é à toa que eles combatem a educação, que eles combatem todas as formas de manifestação cultural, porque estas iluminam as pessoas e fazem com que elas deixem de acreditar em sofismas, deixem de acreditar em verdades, falsas verdades, mas essa é um processo extremamente eficaz de acumular o poder, ou seja, manipular as pessoas através de falsos sofismas, né, de falsas verdades, sempre foi uma grande fonte de poder, isso na história de toda a humanidade. Infelizmente, a gente achou que esses processos, como processo político e de organização da sociedade, teve o seu grande momento ali com o fascismo e com o nazismo na Itália e na Alemanha, tinha sido ficado para trás. Mas aí nós vemos renascer esse processo de acumulação de poder através da mentira, através do sofisma, através do pensamento fácil, do atalho, da negação, da ciência. Infelizmente, a ignorância, né, e a falta de conhecimento acaba se tornando campo fértil para esse tipo, esse gênero de pessoa, e é como esse senhor aí que você acabou.
O Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente.
Filho do presidente. É lamentável.
Dali a gente só ouve barbaridades, né?
Leandro, até contextualizando um pouco então o que o Eduardo Bolsonaro falou. Ao ocorrer o desabamento lá em São Paulo na obra do metrô, essa empresa, ela é uma empresa terceirizada, se não me engano é uma empresa espanhola, e uma das opções dessa empresa foi contratar engenheiras para realizar a obra, né? E o argumento que o Eduardo Bolsonaro disse, olha, tá vendo, criou uma política de cotas, não contratou os melhores profissionais e isso acabou com o desabamento. Isso, e as engenheiras sofrem muito com esse tipo de comportamento, né? Essa criar-se versões e fatos para diminuí-las. Qual que é a sua opinião, você que é presidente do Senge, enfim, lá tem um coletivo do engenheiro das mulheres, que neste momento elas não puderam estar presentes até para fazer a conversa com a gente.
Bom, O Fanini foi muito feliz ao falar que a capacidade de um profissional independe do gênero, né? E eu diria mais, a capacidade de um profissional depende somente do seu intelecto, né? Independe da sua cor, independe do seu porte físico, independe da sua aparência, independe do seu gênero. Um profissional gordinho, um profissional magrinho, um profissional alto, um profissional baixo, isso não significa absolutamente nada no campo da capacidade intelectual, né? É um retrocesso enorme, é um machismo sem fim, é um sectarismo desnecessário o que foi feito por esse infeliz ser que fez essa manifestação e essa acusação sem fundamentação. Se a empresa optou por contratar mulheres, isso não significa que ela vá contratar profissionais incompetentes. Ela pode estar buscando dentro das profissionais mulheres na engenharia aquelas que sejam mais capazes e que venham a fazer a obra da melhor maneira possível. Aqui cabe uma ressalva, né? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente colocar para a população de maneira geral. Assim como o Eduardo Bolsonaro foi extremamente infeliz ao ser rápido na sua postagem e falar ali um monte de besteira sem ter nenhum argumento técnico, né? A gente, antes de julgar algum profissional porque houve algum problema na sua atuação, é importante que a gente tenha outros profissionais atestando ali a situação de que houve realmente uma falha ou não houve realmente uma falha e tratou-se de uma situação que não havia sido prevista. Portanto, é importante a gente ter um laudo de um profissional, né, que ateste o que aconteceu ali na situação. Enfim, acho que a mensagem que a gente tem que passar é essa, né? A gente não pode trabalhar com preconceito. Assim como existem homens engenheiros extremamente competentes, existem mulheres engenheiras extremamente competentes. Se a gente retornar 30 anos aí na história, a quantidade de engenheiras nas faculdades era muito menor. Em algumas modalidades, como por exemplo elétrica e mecânica, mais ainda. Na química, nem tanto. Na civil, nem tanto. Mas hoje, dependendo da modalidade, nós já temos mais mulheres cursando academia do que homens. E isso demonstra claramente que a engenharia também é um espaço feminino.
Não é um espaço só de homens, a engenharia?
Não é um espaço só de homens, né? Essa história de terra do Marlboro, essa história de ambiente masculino, de que mulher não pode sujar a mão de graxa, de que mulher não pode trabalhar com eletricidade, isso não existe, Manolo. Isso não existe, vai da capacidade de cada um. Existe um jargão que o coletivo de mulheres usa e que nesse momento eu acho que é mais do que apropriado. Lugar de mulher é aonde ela quer, inclusive na engenharia.
Perfeito. Leandro Fanini, outro tema que eu gostaria que vocês comentassem é relacionado à agricultura, né? Eu queria que vocês comentassem a relação dos termos, utilização dos termos defensivos agrícolas e agrotóxicos. Ainda mais que recentemente, no Congresso Nacional, aprovou a mudança da nomenclatura. Esse tipo de alteração, ela confunde a população? Chamar de defensivo uma coisa que é agrotóxico não pode acabar estar enganando, mentindo para a população? Qual é a diferença de um para o outro? Qual a opinião de vocês? Fanini, você para começar.
Com certeza, esse defensivo agrícola, essa embalagem, virá com aquele X, com aquela caveirinha, né? Que diz: isso aqui é veneno, isso aqui mata, né? Mas é as falsas verdades, o sofismo, é esconder, escamotear da população a verdade. Defensivos agrícolas, e são só defensivos, são aqueles que são biodefensivos, né? Aqueles que são fundamentados em processos naturais, que é adotado aí pela agricultura orgânica, aqueles combates. Né? São agrotóxicos, são elementos de altíssima toxicidade, que fazem mal para o homem, que poluem os rios, que envenenam os rios, tornando esses rios impróprios para captação de água. Está aí o nível de toxicidade que encontrado na água de abastecimento de muitas cidades. Quer dizer, você diz: não tenho nada a ver com isso. Não, você tem. Eu não trabalho na agricultura, sim, mas você bebe a água do rio, né? Você se alimenta com esses alimentos, pesticidas mesmo, são pesticidas, eles são agrotóxicos, eles têm altíssima toxicidade, E se eles forem manipulados, né, de maneira ainda incorreta, como acontece muito, né, por falta de assistência técnica, ele se torna extremamente perigoso. Agora, o que interessa isso? Interessa isso é a indústria, né?
Uhum.
Que poderá vender produtos de formulação já ultrapassadas, né, aqui no Brasil, onde já são proibidos no resto do mundo, e oferir altíssimo lucro. Então, é uma política que ela defende só o capital, o capital predatório, aquele que não tem a menor compromisso com a sociedade, que não tem o menor compromisso com o consumidor. Essa é a política que vige hoje, né? Sobre um falso manto da liberdade econômica. A liberdade econômica tem limites. Eu não poderia contratar um matador para matar o meu inimigo, mas para eles eu acho que isso também é válido, já que tem que ter liberdade econômica plena, né?
E aí, Leandro, e esse é um tema até um pouco espinhoso na classe da engenharia agronômica, né, agrônoma, se você fala defensivo, se você fala agrotóxicos, mas qual que é, você que tem esse debate aí junto com a direção, com os engenheiros da direção que são engenheiros agrônomos?
Bom, antes da gente entrar especificamente aí na questão da nomenclatura, eu queria fazer um resgate histórico, né? Lá na década de 50 e 60, quando se inventaram os primeiros inseticidas, os primeiros pesticidas, como bem colocado pelo Fanini, para matar pernilongos, se desconhecia o poder desses pesticidas no ser humano. Bom, já era de se imaginar, se parasse para pensar um pouco, né, um elemento que mata um ser vivo de pequeno porte, bem para o ser de grande porte não vai fazer, né? Mas o pessoal, se vocês procurarem no Google, tem imagens disso, o pessoal jogava DDT no pessoal tomando banho em piscina. Eles pulverizavam as piscinas com DDT para que os mosquitos não fossem até lá. Obviamente o tempo mostrou a consequência disso, né? Pequenas doses de veneno todo santo dia se transformam num grande problema a longo prazo. E o pesticida usado na lavoura, né, se ele for um pesticida químico, como a grande maioria o é, né, ele também tem o mesmo efeito. Isso já é conhecido, isso já existem relatórios de diversas pessoas bem qualificadas demonstrando qual é o efeito disso nos seres humanos. E aí a gente volta à época, triste época em que nós vivemos, onde nós estamos enterrando a ciência, né, e dando valor para notícias de WhatsApp e notícias de vizinho, né? Olha, mas eu tomei 1 quilo de remédio e não me fez mal, né? Eu passei veneno na minha cara e não morri, né? Bom, tudo bem.
Então é terrorismo dos engenheiros, teoricamente da esquerda, dos ambientalistas, tudo.
É mentira deles. É mentira. Esse pessoal que estudou por 30 anos qual é o comportamento de determinado elemento químico no corpo não sabe o que está dizendo. E caramba, poxa, quando a gente começa a rasgar a nossa ciência e acreditar, né, nessas mentiras obscuras que remetem aí à Idade Média, a gente está voltando no tempo. Está voltando no tempo. E infelizmente não existe termo melhor do que veneno. Até o termo agrotóxico, apesar de conter o tóxico no seu nome, é veneno. É veneno. E você chamar isso de defensivo agrícola de maneira genérica é um crime, né, que atenta aí contra a ignorância e o desconhecimento da maioria das pessoas. E quando eu falo em ignorância, não me entendam mal, não é no sentido depreciativo, né, ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas quando você fala em defensivo agrícola, né, você pensa numa coisa menos ofensiva, né? Se você, por exemplo, pega aí uma situação para espantar mosquito, um repelente à base de citronela, por exemplo, é uma coisa. Um repelente químico é outra, né? E certamente isso traz danos, já há comprovação disso. Então, há que se ficar muito esperto com esse tipo de atitude, porque isso, como bem colocado pelo Fanini, é uma forma bonita de vender veneno para a gente, né? Como se fosse algo bacana, né? Enfeitam o vidro do veneno, dão uma cor bonita para ele e empurram isso goela abaixo da gente.
Notícias do dia.
A mentira é um dos principais focos de combate da justiça eleitoral. As eleições deste ano são marcadas pela possibilidade de aumento das mentiras, fake news, pós-verdades de um lado, e pelo combate delas nas propagandas partidárias, nas ruas e nos aplicativos de conversa. Este é um dos temas desafios da Justiça Eleitoral. O TSE é responsável pelo Programa de Enfrentamento à Desinformação. Ele reúne agências de checagem de informação que trabalham para desmentir versões que são compartilhadas aos eleitores. O TSE também fechou parceria com os principais aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais da web. O último a entrar foi o Telegram. O TSE ainda se reuniu com 32 partidos para debater o enfrentamento à desinformação nessas eleições. Vamos a mais um rápido intervalo e na volta a gente trata de verdade, mentiras e pontos de vista. Até daqui a pouco.